As novas e velhas guerras, o plano de paz para Gaza e as últimas da flotilha, a relação de Portugal com a ONU no mês dos 80 anos da Organização das Nações Unidas, são convidadas do Mapa Mundo as investigadoras do Instituto de Poderes de Relações Internacionais, Diana Soler e Joana Calado Mendes. Pelo menos 4 civis foram mortos e outros 25 ficaram feridos em ataques russos em toda a Ucrânia no último dia, informaram as autoridades ucranianas na manhã desta quinta-feira. A Rússia atinge infraestruturas, pressiona a Ucrânia, vai lentamente conquistando territórios no Donbass. A Ucrânia também recupera alguns. Enquanto isso, Moscovo continua a rejeitar os apelos por um cessar-fogo incondicional e Zelensky continua à espera de ajuda mais substancial em termos de armamento por parte dos Estados Unidos e da Europa. A Força Aérea da Ucrânia informou que as forças russas lançaram 86 drones de ataque do tipo Shaded durante a noite. As defesas aéreas ucranianas interceptaram 53 dos drones, mas 31 ainda atingiram 6 locais em diferentes zonas do país. Na região de Kharkiv, os ataques russos mataram uma pessoa e feriram 15. 6 povoações da região foram alvo de ataques. Na região de Donetsk, uma pessoa foi morta e outra ficou ferida. A região de Kherson registrou mais 2 mortes e 4 feridos após um ataque russo ter atingido infraestruturas críticas, danificando também um prédio de apartamentos e 10 casas. Uma pessoa ficou ferida na região de Odessa, quando a Rússia atacou infraestruturas ferroviárias. Na região de Sumy, 3 pessoas ficaram feridas quando as forças russas realizaram vários ataques. Na região de Zaporígia, um homem de 73 anos ficou também ferido em ataques russos. Este é o dia-a-dia de uma guerra que, considerando que a invasão em grande escala da Rússia, por parte da Rússia, do território ucraniano, começou a 24 de fevereiro de 2022, hoje é 2 de outubro de 25, passaram 1.334 dias. Se formos ao início do conflito no Donbass, ou seja, a guerra na forma mais ampla desde 2014, já dura há 4.243 dias. Bem-vindo ao Mapa Mundo, Diana Soler.
Obrigada.
Que momento é este para a Ucrânia, que espera os mísseis Tomahawk americanos, com capacidade de atingir alvos a mais de 2.500 quilómetros, capacidade para transportar centenas de quilos de explosivos? Isto seria levar a guerra para outro patamar, até porque a Rússia já disse que isso seria ultrapassar mais uma linha vermelha.
Bom dia, não sei muito bem. Relativamente a essa questão de ultrapassar uma nova linha vermelha, é muito discutível, até porque tem sido a Federação Russa que permanentemente ultrapassa linhas vermelhas, nomeadamente no que diz respeito agora à segurança europeia. Posto isto, o que eu acho que se está a passar verdadeiramente e o que torna esta guerra diferente nos últimos tempos é que a Rússia está a ser alvo de ataques permanentes ucranianos a refinarias que aparentemente já conseguiram, digamos assim, quebrar 20% da produção de petróleo russo. Isso, de alguma maneira, juntamente com as sanções que começam a fazer efeito, está a ter impacto na vida da população russa e está a ter impacto na capacidade da Rússia de produzir e de fazer a guerra. E, portanto, no fundo, não sei sequer se os Tomahawk vão chegar à Ucrânia para a sua repetição.
Será apenas mais uma pressão por parte dos Estados Unidos ou pode mesmo acontecer?
Ambas são possíveis, quer dizer, no sentido em que, por um lado, pode ser apenas uma pressão, porque de facto os Tomahawk têm uma capacidade de destruição muito maior que aquela que os drones que a Ucrânia tem utilizado para dizimar, digamos assim, a capacidade da Rússia de produzir petróleo. Mas, ao mesmo tempo, aparentemente a Ucrânia já conseguiu desenvolver capacidades próprias que estarão no terreno em pouco tempo, que poderão fazer uma coisa muito semelhante ao que um Tomahawk faz. Relativamente aos Estados Unidos poderem ou não ultrapassar essa linha vermelha, não sabemos, mas também sabemos de Donald Trump que ele é um político nesse aspecto bastante audaz e sem uma grande Quer dizer, não se deixa propriamente intimidar pelas ameaças russas, ao contrário do que acontece muitas vezes com os países europeus. E, portanto, eu, se estivesse sentada no Kremlin, levava essa ameaça a sério, porque, ao contrário da Europa, os Estados Unidos de Trump são Estados Unidos dissuasores, porque usam efetivamente a força, mesmo que seja cirurgicamente, mesmo que seja por interposta pessoa, quando acham que isso efetivamente vai ao encontro da sua vontade e do seu interesse nacional.
Houve declarações de Kit Kellogg que apontam para a possibilidade real dos Tomahawks serem entregues, certo?
Sim, mas Kit Kellogg, na verdade, no esquema das coisas, digamos assim, é pouco importante. Agora, o que nós vemos e o que pode tornar esta linha vermelha ultrapassável, digamos assim, é, por um lado, aquilo que eu já disse, esta Casa Branca é uma Casa Branca com muito maior capacidade política e vontade política de agir determinantemente quando é preciso, por um lado, e por outro lado, nós temos visto consistentemente, desde a cimeira do Alasca, e Trump veio justificar isso quando disse ontem: tivemos uma boa cimeira, e no dia a seguir Putin estava a bombardear a Ucrânia, portanto, terá havido promessas da parte de Putin na cimeira da Ucrânia, na cimeira do Alasca, que não terão sido cumpridas. E, portanto, desde essa altura, desde que Trump percebeu que não ia haver um cumprimento daquilo que foi estipulado no Alasca, que nós não sabemos exatamente aquilo que terá sido,
Mas sentiu-se enganado.
sentiu-se enganado. E desde que se sentiu enganado, que tem havido consistentemente da parte da Casa Branca, dos vários atores, Rubio, J.D. Vance, Donald Trump, Keith Kellogg, uma aproximação paulatina, mas sólida, da Ucrânia.
Portanto, há uma mudança de estratégia.
Acho que sim, acho que sim. Essa mudança de estratégia viu-se primeiro na questão das garantias de segurança, viu-se depois na questão dos acordos de fornecimento à NATO, de praticamente sem limites daquilo que podia ser fornecido, viu-se nas várias conversas que Trump foi tendo com Zelensky. Enfim, há uma mudança consistente de estratégia que pode efetivamente desembocar nos Estados Unidos fornecerem à Ucrânia, por dinheiro, ou seja, com Tomahawks comprados ou não, mas eles chegarem lá.
Mas
Também
aí,
sabemos que
Dmitry, peço.
tem havido, eu termino com isto, que não é despreciando, que tem havido deslocação de Patriots, de baterias Patriots de Israel para a Ucrânia. E isto, de alguma maneira, também demonstra que há, digamos assim, as organizações internacionais e as alianças internacionais podem mudar por vontade de um protagonista, como os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, elas não mudam de repente, a ordem não muda de repente. A Rússia, de alguma maneira, terá feito teatro perante Trump, mostrando-se disposta a olhar para os Estados Unidos de uma maneira mais benévola. Mas as coisas continuam a estar como estão, e com ou sem o manto do liberalismo, o que nós estamos a ver é um reposicionamento de velhos aliados relativamente à mesma causa, que é uma derrota estratégica da Rússia. E os Estados Unidos parecem estar cada vez mais empenhados nisso, a tal mudança de estratégia que se dá quando Washington percebe que não é capaz de separar o Kremlin da China.
Na questão dos Tomahawk, é importante perceber quem os vai operar. Dmitry Peskov falava nisso, dava a entender isso. Dependia, a tal linha vermelha poderia depender de quem os estivesse a operar. Uma coisa é se fossem ucranianos a operá-los, outra coisa é se forem norte-americanos.
Sim, efetivamente, porque Bom,
aí é a questão do envolvimento direto.
Envolvimento direto, exatamente. Teriam que ir operacionais norte-americanos para o terreno, para, ou militares, para sermos mais claros, para operar os sistemas. Mas quer dizer, mas há várias maneiras de ultrapassar isso, nomeadamente o envio de técnicos civis pertencentes ao Pentágono e serem militares ucranianos a operar os sistemas serem operados de fora da Ucrânia. Quer dizer, portanto, há formas de contornar isso, não é isso que efetivamente vai fazer com que os Estados Unidos se sintam intimidados relativamente à ameaça russa.
Volodymyr Zelensky chegou a Copenhaga esta quinta-feira, dia 2 de outubro, para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia, no Bella Center, na capital dinamarquesa. O presidente ucraniano vai discursar nesse fórum que reúne cerca de 50 chefes de Estado e de Governo. A visita de Zelensky coincide com o aumento das preocupações com a segurança na Dinamarca, bem como de vários países nórdicos e bálticos. Uma série de drones, supostamente russos, no espaço aéreo de países da União Europeia e da NATO, tem levado ao encerramento temporário de aeroportos, medidas adicionais de segurança, exercícios conjuntos de combates a drones com especialistas militares ucranianos. Diana, temos desde há mais de um quarto de século, foi em 1999 que Mary Calder publicou o livro sobre as novas guerras, foi pioneira na definição e análise deste tipo de conflitos e defendendo que estas novas guerras correspondem a um novo tipo de violência. A guerra híbrida de alguma forma pode ser enquadrada neste tipo de novas guerras. Estamos nela ou não? A Rússia está em guerra híbrida com os países da União Europeia e da NATO?
Já há muito tempo, enfim, eu acho que deve-se ver isto ao contrário, exatamente, é essa a minha tese, que a guerra híbrida russa relativamente especialmente à Europa, aos países europeus, já existia, nomeadamente através do uso das redes sociais para tentar manipular os eleitorados e as opiniões públicas dos Estados ocidentais, sabotagens, diplomacia muito dura relativamente à Europa, tentando de alguma maneira enfraquecer a imagem europeia no mundo. Enfim, nós temos conhecimento de que há uma guerra híbrida da Rússia relativamente à Europa e, em determinado momento, aos Estados Unidos. Mas, enfim, era uma guerra híbrida suportável, era uma guerra híbrida num grau relativamente baixo, que fazia com que nós pudéssemos, digamos assim, viver sentindo-nos relativamente seguros com a guerra híbrida que a Rússia estava a mover à Europa. A isso acrescentou-se uma guerra convencional, portanto, a invasão da Rússia à Ucrânia, e de há uns tempos para cá juntou-se também, digamos assim, um aumento desta incidência desta guerra híbrida à Europa, com exatamente o mesmo objetivo. Como dizia Mette Frederiksen, a primeira-ministra dinamarquesa, ontem numa entrevista ao Financial Times, isto serve para nos dividir, serve para nós mostrarmos ou a Rússia tentar explorar as nossas fraquezas. Portanto, nós neste momento precisamos de duas coisas, ou três coisas, diria eu, para nos defendermos. Em primeiro lugar, percebermos exatamente aquilo que está a acontecer, qual é o risco de uma guerra híbrida e o que é que ela pode verdadeiramente fazer à Europa e à NATO. Em segundo lugar, ter uma estratégia alargada, compreensiva, relativamente a como é que devemos lidar com esta guerra híbrida, porque os ataques híbridos são, por natureza, ataques surpresa, ataques que não afetam todos os membros da União Europeia da mesma maneira, que é uma das coisas que divide os europeus relativamente a esta questão da guerra híbrida, e são ataques surpresa. Ou seja, nós não sabemos quando é que a Rússia vai atacar e aonde, e no fundo uma estratégia compreensiva implica, de alguma maneira, que todos os países estejam a bordo e que haja regras mais ou menos definidas, públicas ou não, relativamente àquilo que se faz, relativamente a cada ataque possível.
Isto é também um aviso de que isto vai continuar a ser assim e até pode ser cada vez mais enquanto continuar o apoio ocidental à Ucrânia?
Isso é dito claramente. Vai continuar a ser assim, vai piorar.
E não há dúvidas para ti de que é a Rússia?
A quem é que poderia mais ser? Se eu não posso... O que é que eu ia dizer? Como é que eu ia dizer isto? Eu não posso, eu não tenho provas de que seja a Rússia, mas quer dizer, há drones de origem russa que atravessam o espaço aéreo europeu, há aviões russos que entram em espaço aéreo europeu, há navios russos que vigiam os cabos submarinos europeus desde o início da guerra. Enfim, há provas de que a Rússia, a China e o Irão têm gasto rios de dinheiro em propaganda, leia-se manipulação das fontes que chegam aos países europeus em relação a vários assuntos. A última vez que se soube vai ao ponto de se saber que a China, segundo a Axios, que a China, a Rússia e o Irão gastaram rios de dinheiro a influenciar a opinião pública americana relativamente ao assassinato de Charlie Kirk. Quer dizer, se isto não é uma guerra híbrida, não sei do que é que estamos a falar. Portanto, pode haver
Depois
um ou outro episódio que pode não ter sido levado a cabo pela Rússia,
tivemos o caso
mas...
da detenção de mais um cidadão ucraniano no caso do gasoduto do Nord Stream esta semana, por exemplo.
Exatamente, mas não quer dizer que a guerra híbrida não seja de parte a parte. Quer dizer é que há uma estratégia, a mim parece-me, que tudo o que é observável e provável demonstram no seu conjunto que há uma estratégia de guerra híbrida da Rússia em relação à Europa, que, aliás, como eu disse, sempre houve. Outro exemplo, o financiamento de partidos que apoiam a Rússia e que podem vir a tomar o poder na Europa. Quer dizer, se isto não é uma guerra híbrida, é o quê?
O que é que a NATO deve fazer? Reforço da barreira de drones por parte dos Estados-membros, mas há ou não capacidade para o fazer? Há capacidade para fazer isso de forma rápida, célere?
Não tão célere como deveria ser, porque a Europa foi apanhada de surpresa com esta questão dos drones. Isto acho que não imaginava que fosse chegar a este ponto, mas há várias coisas que a Europa deve fazer. Em primeiro lugar, dissuasão convencional. A Europa deve mostrar que tem capacidade e vontade política para abater projéteis russos quando eles entrarem em espaço europeu. Para mim, não há duas possibilidades em relação a isso, porque se não o fizer, as coisas vão escalar ao ponto em que um dia a Europa vai mesmo ter que fazer alguma coisa e essa alguma coisa vai ser muito mais determinante. E tem que se preparar para se, por exemplo, houver o abatimento de um avião russo, de drones enviados da Rússia, que haja também uma retaliação da Rússia. Essa retaliação não tem que ser respondida, como vemos várias vezes, aquilo que aconteceu no Médio Oriente, mas a Europa tem que tornar muito claro que há coisas que não são admissíveis. Porque, mais uma vez eu digo, se não for tornado agora, pode ter que ser tornado muito mais tarde, com consequências muito mais graves, nomeadamente com o início, aí sim, de uma guerra que podemos não conseguir controlar depois. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o desenvolvimento mais rápido possível do tal muro de drones, que não é tão difícil como possa parecer à primeira vista, porque o know-how existe. Agora, não deixa de ser irónico, é que a Europa passa a ser dependente da Ucrânia para esse know-how, tendo dado não a ajuda determinante que a Ucrânia precisava para terminar a guerra e estando a pagar um preço muito alto por isso agora. Portanto, de alguma maneira, nós também temos a responsabilidade sobre isso. Em terceiro lugar, preparar as opiniões públicas para o que possa vir aí. Não é porque nós não avisamos as opiniões públicas que as coisas não vão acontecer e explicar que a nossa segurança, que parecia eterna e total, acabou. E, finalmente, desenvolver essa tal estratégia compreensiva, abrangente, com o máximo de países europeus, se possível, todos on board, portanto, a bordo dessa estratégia, com o comprometimento de cada um com as suas capacidades, parar estes ataques híbridos da Rússia, que estão a tornar-se cada vez mais insustentáveis e estão a perigar cada vez mais a segurança europeia.
Já vamos às últimas do caso da flotilha humanitária para Gaza. Diana, acreditas que o Hamas vai aceitar o plano anunciado por Donald Trump, que para o movimento palestiniano é pouco menos que uma rendição? Vai, por outro lado, tentar negociar alguns aspectos desse plano de 20 pontos ou vai rejeitar?
Não sei, eu acho que se o Hamas estivesse verdadeiramente preocupado com a população palestiniana, aceitava. Porque é muito difícil o Hamas sobreviver com Israel, os Estados Unidos e praticamente todos os Estados árabes que interessam na árabes e muçulmanos que interessam na região e fora dela, a pressionar o Hamas para um desarmamento. Portanto, quanto mais rapidamente esse desarmamento for feito, mais rapidamente acaba a guerra em Gaza e mais rapidamente os palestinianos poderão, enfim, começar a pensar numa vida diferente, sem guerra. Se o Hamas o vai fazer ou não, é uma incógnita. Acho que deveria fazê-lo por todas as razões. Quer dizer, o Hamas não tem capacidade e possibilidade de se manter enquanto movimento militar, enquanto movimento terrorista, e, portanto, enfim, esta rendição, como dizes e bem, é uma rendição que ainda permite amnistias e que ainda permite que alguns dos operacionais possam sair da faixa de Gaza. Portanto, eu penso que o Hamas só tem a ganhar com isso.
E, portanto,
Se
isto
não o
é...
quiser fazer, quem vai sofrer mais uma vez é o povo palestiniano, porque evidentemente que depois da apresentação deste plano, Israel, se não tiver uma resposta positiva, vai continuar até o seu objetivo de aniquilação do Hamas estar cumprido. Não tenho dúvidas disso.
Donald Trump disse que espera uma resposta do Hamas, disse há um par de dias, 3, 4 dias, portanto a resposta que a Casa Branca espera deve acontecer nestes últimos dias desta semana. Netanyahu, por aquilo que se conhece, por aquilo que foi divulgado deste plano de 20 pontos, Netanyahu cedeu alguma coisa em termos estratégicos?
Cedeu, nomeadamente, a não anexação da faixa de Gaza. Essa é a primeira coisa, que não é de sumenos importância.
Há gente no seu governo que pretendia que Israel voltasse a colonizar a faixa de Gaza.
O próprio Benjamin Netanyahu disse
Que era um
que era
objetivo.
um objetivo. Portanto, isso é uma cedência muito grande. É um plano
É meter na gaveta o sonho da Grande Israel?
que. É, pelo menos no que à faixa de Gaza diz respeito, é. Mas o prémio de Netanyahu é um prémio muito grande, que é o prémio de, juntamente com a Arábia Saudita, poder vir a dominar, ou já dominar, o ambiente de segurança do Médio Oriente. Portanto, esta cedência parece-me pequena. Em segundo lugar, há aqui uma coisa que é inescapável, que é, independentemente da forma como nós possamos ver isto da perspectiva moral, as várias guerras que Israel travou nestes últimos 2 anos foram praticamente todas ganhas por Israel. Portanto, um acordo de paz nunca iria beneficiar os perdedores da guerra. Não os castiga, mas também não os beneficia. Isso também é uma coisa que me parece que era inevitável. Portanto, eu diria que este plano, com todos os seus defeitos e com o facto de ser muito vago, é um plano em que ainda falta negociar muita coisa, é um plano que, tendo em conta a posição de cada uma das partes, não é um mau plano. Agora, podes-me perguntar, é execuível? Vai acontecer?
Nomeadamente,
Acho que há tantas barreiras, tantas, 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 mas também houve os acordos de Oslo e também teve que se tentar. Portanto, eu acho que tem que se tentar.
sendo um acordo que abre as portas à autodeterminação da Palestina, acreditas que essa autodeterminação e o caminho, eventualmente, para um Estado independente possa acontecer sem mudança de protagonistas políticos em Israel?
Eu acho que não é possível não haver mudanças de protagonistas políticos em Israel mais tarde ou mais cedo, não é? Quando a guerra acabar, Benjamin Netanyahu vai ser, além de julgado pelos crimes que está indiciado, vai ter que responder pelo 7 de outubro, como ele próprio se comprometeu a responder. Portanto, não tenho algumas dúvidas, ainda que a popularidade de Netanyahu esteja muito alta neste momento, tenho algumas dúvidas que seja possível a manutenção de Israel ou de Netanyahu à frente dos destinos de Israel por muito mais tempo. Agora, há um problema que para mim é muito mais grave, que é a manutenção. Que é uma manutenção que não se prevê que vá diminuir de partes mais extremistas do espectro político israelita, nomeadamente da verdadeira extrema-direita, muito ligada à ortodoxia judaica, que, enfim, por razões demográficas, tenderá cada vez mais a ter proeminência no espectro político israelita. Portanto, poderá chegar um dia em que nós olhemos para Netanyahu como alguém, poderá ou, pode, ou poderá não, mas esta hipótese tem que se colocar, em que olhemos para Netanyahu como um moderado, tendo em conta aquilo que pode vir a seguir, sendo que eu não estou a dizer de todo, muito pelo
Que
contrário,
ele é moderado.
que Netanyahu é moderado, porque não é.
E o papel da ONU relativamente a estas crises, até pelos discursos que foste ouvindo na recente Assembleia Geral?
Esse é muito difícil. O papel da ONU, o papel da ONU tem sido nestas crises da Ucrânia e Médio
Sim.
Oriente, tem sido muito, tem deixado muito a desejar, vamos pôr as coisas assim.
Pela inoperância no Conselho de Segurança,
Bem, isso é
entre os seus
evidente,
membros
mas era
permanentes.
evidente que a Ucrânia não, que a ONU seria inoperante no Conselho de Segurança, no caso da Ucrânia pela presença da Rússia no Conselho de Segurança e no caso da crise de Israel por causa da presença dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Agora, as Nações Unidas como um todo, e nomeadamente a liderança da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Secretário-Geral das Nações Unidas têm, de facto, desempenhado um papel que não tem sido positivo. Não tem sido positivo no caso da Ucrânia, porque não foi capaz, a não ser na questão do acordo dos cereais, em que a ONU teve alguma participação, mas que foi verdadeiramente desbloqueado pela Turquia, não teve capacidade de fazer de forma nenhuma a valer a Carta das Nações Unidas. A Rússia agrediu a Ucrânia em toda a sua plenitude daquilo que é proibido pelas Nações Unidas e não houve capacidade das Nações Unidas de facto apoiarem a Ucrânia neste sentido. E em relação ao Médio Oriente é aquilo que se sabe, não é? Houve uma condenação imediata de Israel, sem ao mesmo tempo ter havido a tentativa de demover, ou tendo havido, mas tendo sido completamente degolada, a tentativa de mover Israel, enfim, de ter uma campanha duríssima para com na faixa de Gaza, que levou à morte de milhares de pessoas. Essa posição deveu-se também, ou essa incapacidade deveu-se também, isto tem que ser dito porque é a realidade, a uma relação muito forte das Nações Unidas com a Palestina, cujos contornos ainda provavelmente não são todos sabidos, mas que levou as Nações Unidas a serem uma parte interessada deste conflito, desde o seu início. E, portanto, mostrou que, no que diz respeito à resolução de conflitos e à capacidade de organização e de pressão, de organização dos Estados para pressionar determinadas partes, as Nações Unidas desempenharam um péssimo papel. E, portanto, acho que estes 80 anos não são, ou esta celebração dos 80 anos não foi uma celebração feliz. E acho que a tendência é para manter estas Nações Unidas enfraquecidas por vários motivos, nomeadamente porque as Nações Unidas já não são propriamente um fórum onde os Estados podem fazer lobby pelo aquilo que eles acham que é mais certo ou mais conveniente para si, é um fórum que tem posição política. E que não é necessariamente nem sempre a posição política da esmagadora maioria dos membros da Assembleia Geral.
Muito obrigado, Diana Soler. Já voltamos ao tema ONU sobre a flotilha humanitária para Gaza. Israel, as Forças Armadas Israelitas dizem que já terão concluído a operação. O presidente da Turquia, também nos últimos minutos, Recep Tayyip Erdogan, acusou Israel de brutalidade ao abordar uma frota de ajuda humanitária que estava a navegar para ajudar os palestinianos que sofrem com a ofensiva em Gaza. Este ataque do governo israelita contra civis que navegam em águas internacionais mostrou mais uma vez a loucura dos seus líderes genocidas que tentam esconder os seus crimes contra a humanidade em Gaza e revela mais uma vez a brutalidade de Israel. Palavras do presidente da Turquia. A marinha israelita abordou à entrada em águas de Gaza os navios que pretendiam quebrar o bloqueio do país à faixa de Gaza, detendo dezenas de pessoas, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg e os três portugueses que fazem parte desta missão humanitária, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o ativista de direitos humanos Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício. Na última hora houve também a indicação de que há um quarto português ainda por identificar que estava nesta flotilha. Os organizadores da frota classificaram a interceção dos navios por Israel como um ataque ilegal a humanitários, enquanto Israel afirma que os ativistas não estavam interessados em ajuda, mas sim em provocação. Há pouco, a deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, manifestou a preocupação pela falta de informação sobre o paradeiro dos quatro portugueses e dos tripulantes que foram detidos. A chamada flotilha partiu com mais de 500 participantes de dezenas de países, com o objetivo de entregar alimentos, água e medicamentos aos civis em Gaza. A faixa de Gaza enfrenta uma profunda crise humanitária, com mais de 600 mil pessoas consideradas em subnutrição por parte do Programa Alimentar das Nações Unidas. A ONU celebra 80 anos no dia 24 deste mês. Bem-vinda em estreia ao Mapa Mundo, Joana Calado Mendes, licenciada em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde fez também uma pós-graduação em Direitos Humanos. O mestrado foi em Ciência Política e Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a tese Portugal e as Nações Unidas, o papel do Conselho de Segurança na Política Externa Portuguesa. É também doutoranda desta mesma instituição, da Universidade Nova. Desde já, Joana, a candidatura para estar de novo no Conselho de Segurança daqui a uns anos é uma prioridade atual da diplomacia, da política externa portuguesa?
Eu penso que, pelo menos daquilo que foi a história da relação de Portugal com as Nações Unidas no que toca às candidaturas ao Conselho de Segurança, houve sempre esta procura de a fazer com antecedência e fazê-la de uma forma sóbria e espaçada no tempo, mas regular. E, portanto, consistente com aquilo que são os objetivos estratégicos de Portugal no contexto internacional. E, portanto, esta Assembleia Geral é a última oportunidade que Portugal tem antes das próprias eleições, que vão decorrer em junho do próximo ano, para tanto o chefe de Estado como o chefe da diplomacia portuguesa poderem fazer todos os esforços possíveis para contactar com as várias os Estados presentes na Assembleia Geral que não conseguem, de outra forma, moldar ou, de alguma forma, incentivar ao apoio da candidatura portuguesa.
O reconhecimento do Estado da Palestina por parte de Portugal pode ajudar esse reconhecimento?
Eu penso que sim.
E essa votação favorável quando Portugal se apresentar para o Conselho de Segurança?
Sem dúvida. Eu acho que Portugal, desde o 25 de Abril, que se promove como sendo um país com uma política externa multilateral, aberta e de diálogo. E, portanto, o atrasar deste reconhecimento da Palestina, de alguma forma, iria entrar em conflito com esta postura que Portugal procura ter no seio das Nações Unidas. E, portanto, eu acho que foi muito oportuno o reconhecimento neste contexto e acho que só vai favorecer a eleição.
A candidatura portuguesa.
Exatamente.
E já falamos, obviamente, do 25 de Abril de 74. Esse momento, a Revolução Portuguesa, marca um virar de página no tipo de relação que Portugal tinha com a Organização das Nações Unidas?
Por completo. Portanto, durante o Estado Novo, embora a adesão às Nações Unidas tivesse sido também estratégica por parte de Salazar, mas a relação durante o Estado Novo é completamente condicionada pela questão colonial e, portanto, só com o 25 de Abril e a descolonização é que Portugal consegue dinamizar a sua presença nas Nações Unidas. Ela é visível logo no final dos anos 70, com três eleições declarações para órgãos importantes da organização, o ECOSOC, o Conselho de Segurança e a Comissão de Direitos Humanos. Portanto, acho que é muito clara.
Também foi um sinal que a ONU quis dar para um país que estava a entrar na democracia.
Sim, eu acho que é uma espécie de recompensa por essa transição pacífica e democrática, que ao mesmo tempo serviu para Portugal mostrar a competência que poderia ter dentro desses órgãos de futuro. Portanto, nessa altura, a relação nesses três principais órgãos é muito reativa face às questões que estão a decorrer, que aconteciam no sistema internacional naquela época, mas permite Portugal ganhar espaço e ganhar uma voz dentro das Nações Unidas, que é crescente, principalmente nos anos 90, com a participação em várias operações de paz em territórios que lhe são próximos, como o caso de Angola, mas também nos Balcãs. É crescente, ainda é mais reforçada com meios não só financeiros, mas humanos, em Timor-Leste, que é visto como o caso de sucesso das Nações Unidas. A transição democrática em Timor-Leste é uma bandeira que Portugal gosta sempre de usar e usa bem, e efetivamente o trabalho que desenvolveu no território, o apoio que deu, foi muito importante para, de alguma forma, para dar esta imagem de um construtor de pontes, de uma capacidade de mediador internacional, um tal honest broker, como se costuma dizer atualmente. E, portanto, esta final da década, a última década do século XX e a primeira do século XXI, acho que são muito importantes para dar esta imagem de um construtor de pontes e de um país que é capaz de dar voz pelos mais fracos, ou pelo menos os que não estão representados. Procurou promover isso quando esteve na última vez no Conselho de Segurança. Quando teve a presidência do Conselho de Segurança, vários debates centraram-se em questões que estavam relacionadas com países insulares da zona do Pacífico, relativas às questões climáticas. Portanto, tem procurado fazer este papel de voz ativa da comunidade internacional.
Com vários portugueses, entretanto, em posições-chave, desde tivemos secretários-gerais adjuntos, tivemos Diogo Freitas do Amaral como presidente da Assembleia Geral, tivemos Marta Santos Paes com um cargo elevado também nas Nações Unidas, Catarina Albuquerque, temos agora, obviamente, o secretário-geral. Se não foi com o secretário-geral português, será expectável vermos o português como língua oficial até 2030, ou vamos ter de esperar por um secretário-geral brasileiro daqui a umas décadas?
Pois, não sei. Eu estava realmente um pouco expectante que esta temática também acabasse por ser falada nesta Assembleia Geral, no início do ano, no encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva, quando a Cimeira Brasil-Portugal, foi uma temática muito falada, procurarem reforçar no âmbito das Nações Unidas a língua portuguesa, portanto, criar uma forma dela ser utilizada no quadro das Nações Unidas para incentivar a que se tornasse língua oficial, tirando algumas declarações que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez agora na Assembleia Geral, precisamente sobre a língua portuguesa, e achar que até 2030 ela se tornará a língua oficial. Eu não vejo grandes esforços nesse sentido, portanto, não me parece que esteja tão certo que até ao final da década
que isso possa acontecer.
Sim.
Como é que está a saúde da ONU aos 80 anos?
Não está muito fácil, ouvindo um bocadinho do que a Diana estava a dizer. Eu concordo em parte com o que ela diz, mas, no entanto, eu acho que as Nações Unidas são uma construção dos Estados e, portanto, em última análise, depende muito das motivações que, obviamente, cada um leva à organização.
Os mandatos de Trump, quer o primeiro, quer este segundo, não são muito fáceis para isso?
Não são muito fáceis. E eu acho que o nosso secretário-geral tem feito um trabalho muito importante numa tentativa de desviar ou tentar procurar outras vias para que as coisas aconteçam, porque efetivamente as Nações Unidas não são exclusivamente os bloqueios que acontecem no Conselho de Segurança, não são...
Há muito trabalho além disso.
Há muito trabalho além disso, sim. Os direitos humanos, as alterações climáticas, as epidemias, portanto, a questão da alimentação. Há uma grande parte do mundo que precisa das Nações Unidas e, portanto, não podemos estar a ver exclusivamente na ótica do que acontece no Conselho de Segurança e nos bloqueios que efetivamente acontecem, o trabalho que a organização tem. Portanto, tem muito mérito, tem obviamente a necessidade de reforma, é imprescindível essa reforma. Eu acho que se vão havendo diálogos nessa ordem, mas acho que de momento isso não é possível, porque efetivamente temos Trump na presidência dos Estados Unidos, portanto, essa questão que está completamente arredada é aguardar que venha um novo presidente para tentar ver o que é que se poderá fazer, penso eu.
Muito obrigado, Joana Calado Mendes. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.